seja bem-vindo a este humilde programinha sobre audiovisual. E hoje a gente vai falar sobre mulheres no audiovisual e eu tô aqui com a Luísa. E aí, Luísa, beleza?
Beleza, Luquinhas, e você?
Tranquilo. O que você faz da vida, Luísa, pra galera te conhecer um pouco?
Hoje em dia eu sou colorista, né? É um profissional da área de pós-produção. Não deveria ser, mas é só da pós-produção. Eu também trabalho... Eu faço alguns trabalhos de direção e direção de fotografia, mas o meu foco de trabalho em set é normalmente na equipe de fotografia. Então, ou eu vou como logger, ou eu vou como assistente de câmera, operadora de câmera também. Eu fico zanzando entre esses três universos, digamos assim, né? A foto, a direção, o videomaker, digamos assim, que videomaker e direção pra mim é muito similar, e colorista.
E é bom que você acaba cobrindo todas essas áreas e você acaba aprendendo, né, um pouquinho de cada uma, e uma vai te ajudando no processo com relação à outra, né?
Nossa, com certeza, assim, eu sinto que me faz ser uma profissional melhor eu conhecer um pouco mais das outras áreas, assim. Então, ter sido filmmaker por muitos anos e depois ter escolhido aonde eu quis focar me ajudou muito, porque eu consigo empatizar com todos os outros processos de fazer um filme ou um vídeo acontecerem.
E qual que é o tipo de trabalho que você tem feito mais, assim, qual o estilo?
Dependendo da área, varia, assim. Os meus trabalhos de direção, eu basicamente foco eles em causas sociais, assim. Então, eu tô sempre fazendo alguma coisa de comunidade LGBT, alguma coisa relacionada à igualdade de gênero ou capacitação de mulheres. Direção, ele é um pouquinho mais focado, né? Que acaba sendo de filmmaker também, que é onde eu boto um pouco mais a mão na massa, fico um pouco mais guerrilha. Na cor, eu já vario bastante, assim. Eu tenho pego muita coisa de beleza, que foi uma categoria que eu acabei desenvolvendo ao longo dos anos, assim. Os clientes gostavam do jeito que eu tratava uma pele, e aí foi ficando, assim.
E beleza é complexo, né? Porque além da pele, você precisa ter uma fidelidade de cor dos produtos, né? Das maquiagens, de coisas do tipo, né?
Sim, e eu amo fazer beleza porque exige muita atenção a detalhes, sabe? Então, assim, a perfeccionista em mim brilha quando eu tenho que fazer alguma coisa de beleza, porque dá pra eu aproveitar toda essa minha atenção de detalhes pra aquele momento, assim.
E esses trabalhos de direção que você faz, causas sociais e tal, são mais autorais ou são clientes que te contratam, são marcas e tudo mais?
Acaba tendo um pouco dos dois, assim. Eu trabalho hoje em dia, eu sou, como se diz, uma filmmaker fixa de um site chamado Comum, que é uma plataforma de desenvolvimento humano focada em mulheres, né? Então, trata de assuntos que são pertinentes para as mulheres se melhorarem enquanto pessoas. Mas eu também já fiz documentário para a ONU Mulher, um documentário sobre igualdade de gênero focado em homens, né? Por que os homens têm que entrar na discussão da igualdade de gênero? Varia bastante, assim. E também eu meto louco e de vez em quando vou fazer uns documentários.
O que você fez por último aí de legal?
De legal, eu fiz uma série pra Comum sobre as diversas dimensões do autocuidado. Então a gente fez como se fossem vídeos retratos, né? Então a gente escolheu uma mulher inspiradora para cada um dos âmbitos. Então a gente escolheu uma mulher para inspirar a gente no autocuidado com o corpo, autocuidado com o trabalho, autocuidado com a mente. É mais ou menos isso. Agora eu tô co-dirigindo um documentário que vai ser focado em masculinidades positivas.
O que é uma masculinidade positiva?
É um jeito de ser homem que não é...
Ai, não, gente. É negativo, né?
Não, é um jeito de ser homem mais livre, eu diria. É a pessoa não ficar tão encaixotadinha, né? Porque, assim, eu cheguei, né, no feminismo, digamos assim, através de homens. Então, eu conheci homens muito cientes da condição toda e querendo mudar, sabe? E pra mim eles eram homens mais felizes, então pra mim uma masculinidade positiva é um pouco isso, assim. E o documentário, ele vai falar um pouco disso, né? Ele vai falar um pouco sobre como os homens podem se transformar pra masculinidade deles ser um pouco menos tóxica, sabe?
E é legal que você, trabalhando e dirigindo esse tipo de conteúdo, que tem esse cunho social e até de certa forma, né, uma missão, né, de mudar o mundo através desses conceitos. E no audiovisual, você está numa área que precisa muito desse conteúdo que você já está produzindo, que não é focado em audiovisual, né? Mas é uma área que é carente desse tipo de discussão, né?
Eu acho um pouco, assim. Eu acho que tem melhorado de uns 3 anos pra cá. cá, assim, 2, 3 anos, eu acho que a gente começou a discutir muito mais sobre isso. Até porque a publicidade tá surfando a onda do feminismo, né? Então tudo agora é mulher empoderada, que eu acho ótimo. A gente tem que começar a falar disso mesmo. Mas sim, é muito, como fala, você mais aprende do que ensina nesses processos, sabe? Então, eu acho bem legal e eu acho muito mais fácil de ir trazendo algumas dinâmicas pra dentro do teu ambiente de trabalho que fazem mais sentido pra um ambiente com mais igualdade, né? Porque assim, especialmente nas áreas que eu tô, as áreas de pós nem tanto, tem bastante mulher, mas a área de fotografia, agora que as minas estão bancando mais o cacife de diretora de fotografia e tudo mais, assim, eu sinto que as minas estão muito mais à vontade de ocupar esses espaços, que antes era quase que exclusivamente masculino, sabe? Tem aquele documentário sobre cinematografia, tem 2 diretoras de fotografia em 30 entrevistados, sabe?
E é legal que também nos últimos filmes do Oscar mesmo, né, a gente tem um, é lógico, ainda é um número muito pequeno, né, mas já tem uma evidência maior para diretoras e diretoras de fotografia. O próprio Um Lugar Silencioso, né, do ano passado, foi muito falado, é uma fotógrafa, né, que fez. Então, e outra coisa muito legal também, que é eu vi uma palestra de uma diretora na Filmicon.
Uhum.
Lua Voigt. Tipo assim, ela falou assim que quando ela tava na produtora, sempre chegava pra ela job de beleza, job de produto de qualquer tipo de beleza, absorvência, tipo de coisa. E ela falou assim, eu não quero ficar fazendo essas coisas entre aspas, tá? Que seria o estereótipo da diretora, né? Eu quero fazer filme de carro, quero fazer filme de caminhão, quero... E tanto é que ela fez um de box, ela fez um de carro que até um trecho passou no Super Bowl. Então, é legal ver esse tipo de abertura acontecendo, né?
Eu acho muito legal e fica muito mais verdadeiro, né? Qualquer coisa que a gente faz. Não adianta nada eu fazer um filme sobre a essência feminina dirigido por um homem, sabe? Tipo, ele não viveu como mulher. Ele não tem como falar desse lugar, assim, né? Então eu acho que quanto mais a gente diversificar as nossas equipes, não só no cinema, putz, eu acho que a gente só tem a ganhar, sabe? Eu acho que a gente só tem riqueza pra pôr aí.
E quando você começou, o que, que você sentiu de diferente de hoje com relação a isso?
É que na época é muito louco, né? Porque quando a gente tá começando no audiovisual, acho que quem tá começando vai me entender, a gente tem primeiro o tratamento do você é muito novinho, você não é da área, deixa eu te ensinar. Só que eu fui percebendo ao longo da minha trajetória que os meninos, eles paravam de ouvir isso muito mais cedo do que eu. E eu continuava ouvindo isso, mesmo eu já sendo muito melhor do que alguns dos meninos, sabe? Assim. Então, era meio osso, assim, porque você ficava, caralho, mano, eu tô me matando aqui, feito uma filha da puta. E cadê o reconhecimento, né? Que ele é importante também, ele não é primordial, mas é super importante ser reconhecida quando você Sim. tá fazendo uma coisa boa. Então, pra mim era um negócio muito louco. E aí eu comecei a ver que as pessoas continuavam me explicando o óbvio, sabe? Uhum. Assim, então, por exemplo, cara, eu nunca vou esquecer disso. Eu já tava trabalhando em assistência de foto, uns 4, 5 anos. Aí o cara chegou pra mim pra me explicar o que era uma fita gaffer. Sendo que eu tinha 5 na minha guaiaca, amigo, sabe? Assim.
Fala, eu não comprei isso aqui lá no, na Sephora, né? Tipo...
então, não passei na 25 e achei bonitinho, colorido, sabe? É complicado. Então, uma coisa que me incomodava e ainda me incomoda muito nos sets é essa postura um pouco professoral que alguns homens tomam quando tem uma mulher numa área mais técnica, sabe? Então, por exemplo, quando eu vou de logger, o logger, ele não tem movimentos bruscos, né? Tipo, ele não vai, tipo, dar um mortal. Então, eu ia de vestido, eu ia um pouco mais confortável, né? E toda vez que eu ia em set de vestido, a galera me confundia com uma das meninas da produção. Não sendo nenhum demérito você ser mulher e ser da produção, longe disso.
Pelo mas estereótipo mesmo, né?
Mas é o estereótipo. Então, assim, se você é uma mulher no set, você só serve pra cumprir certos cargos que estão ali, sabe? Você não serve pra ser a diretora, você não serve pra ser a diretora de fotografia, entendeu? Então eu acho um pouco problemática essa leitura.
E aí, como que você lidava com isso antes e depois, quando você começou a perceber as intenções vai por trás daqueles gestos, como você tem lidado hoje com isso?
Antes eu era muito quieta, assim, né? Antes eu deixava passar, eu falava, ah, acho que o esquema é assim mesmo, né? Então, vamos aí, né? Tipo, se eu gosto mesmo do que eu faço, eu tenho que engolir alguns sapos. Eu pensava muito isso, né? E aí eu fui, assim, passei por vários processos de transformação pessoal, assim, e aí eu fui vendo que não, mano, não tenho que me conformar com esse tipo de coisa, sabe? Não tenho que ficar escutando um cara pela enésima vez me explicar o que é uma gaffer, ou, sabe?
Então, tão absurdo que é engraçado.
É, então fica um pouquinho, assim. Então, pra mim foi um lance muito de... E eu me masculinizei muito. Teve uma época que eu me masculinizava muito, mano. Tipo, eu odiava maquiagem. Eu queria falar grosso.
Coçava o saco.
Quase isso, assim. Tipo, só não coçava porque eu não tinha nada protuberante entre as pernas, assim. Mas... era um pouco... E assim, isso me prejudicava também, mano, porque eu gosto muito do meu gênero, eu gosto de ser mulher, sabe? E eu amo muito maquiagem, então pra mim foi um negócio de me tolir muito. E aí com o tempo que eu fui fazendo foi usando um pouquinho de alívio cômico, sabe? Então, por exemplo, alguém vinha me explicar alguma coisa, aí eu perguntava, ei, vai ter chamada oral pra você tá me explicando isso? Só pra ter
tirada,
certeza.
Né?
E assim, sem ser uma tirada agressiva, né? Só ser um toquinho bem de leve de tipo, calma, cara, se eu não souber, eu tenho maturidade pra chegar pra você e perguntar e pedir uma ajuda, sabe? Então, teve um pouco disso. Eu voltei a usar maquiagem pesadão, assim, nos sets. Então, mesmo que eu vou de assistente de câmera, às vezes eu tô com delineadão, assim, sabe? Porque eu gosto e tal. Não que as meninas tenham que usar maquiagem, mas pra mim era uma marca muito de, mano, eu não sou mais um dos brothers, sabe?
É, tipo, você se impôs naquilo que você escolheu, naquilo que você é e segue o jogo.
Isso. Foi ajudando bastante nesse sentido, assim, eu tendo mais segurança do meu trabalho, lógico, a gente vai pegando mais segurança, e essas pequenas, como se fala, pequenas habilidades que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. Tem mina que continua não querendo responder porque não tá afim, mas ela tá bem com isso, sabe? Tem mina que responde de um jeito um pouco mais agressivo. Eu gosto de tentar o alívio cômico porque às vezes a pessoa nem tá fazendo por mal, mas ela tá tão habituada a agir daquela maneira que ela até pede desculpa depois, sabe? Então...
É, tipo, não percebe porque já tá tão imerso naquele jeito, né? Às vezes não percebe
então,
mesmo.
Eu tenho vários amigos que às vezes tem uma menina nova no set, né? Uma equipe meio regular, assim. Aí às vezes tem uma menina nova no set, eles começam a explicar muito alguma coisa pra menina, a menina olhando com aquela cara de tá, mais homem me explicando coisas que eu sei. Aí eu começo a brincar, gente, não é chamada oral, sabe? Então...
Você já dá aquela quebrada de gelo.
Porque, assim, não é pra ser um negócio pesado pro set ficar desconfortável, mas também eu acho que a gente não pode ficar quieta, assim, incomoda e a gente quer falar, sabe? É um pouco isso, assim, é encontrar um pouco desse equilíbrio.
Pra quem tá começando agora, você acha que as meninas têm um certo receio, um certo medo de escolher alguma área? Porque, só tem homem lá e vai ser difícil, alguma coisa assim?
Hoje em dia eu acho que não, mas eu acho que há uns anos atrás seria muito difícil. Eu acho que ainda é difícil, ainda é um ambiente muito masculinizado, né? Pra você ter uma noção, eu tenho uma amiga que ela tava fazendo um curso de áudio e o cara mandou as meninas não irem com calça que mostra o cofrinho. Isso, ele falando isso para as meninas. Aí eu fiquei, gente, assim, desculpa, mano, mas o que que a minha roupa vai influenciar algum set na vida, sabe? Então, isso me incomodava muito, sabe? Porque assim, pô, mano, o cara tá querendo ditar o que que a gente vai vestir. Então a gente ainda vive muito disso, né? Mas eu acho que como a gente tá com mais mulheres em mais cargos de poder, com essa visão mais feminista, de igualdade de gênero, de alavancar outras mulheres ou outras opressões, né? Mulheres negras, mulheres trans, mulheres LGBT. Então eu acho que hoje em dia tá um pouco mais fácil, sabe? Até porque a internet, ela é maravilhosa nisso, ela ajuda muita gente. Então tem os grupos de mulheres no audiovisual, tem um site que chama Mulheres Negras no Cinema, que as meninas postam lá o portfólio delas, a função que elas fazem, e aí você consegue contratar uma negra, sabe? Eu acho maravilhoso, assim. Acho que a gente tá numa época muito... Apesar da nossa política, a gente tá numa época muito inclusiva pela internet.
Então, porque às vezes a gente sempre tem esse lance de, as coisas estão ruins, estão longe do ideal e tal, mas quando quando a gente olha para trás, né, que nem a gente tá fazendo agora, a gente vê que mesmo que a passos curtos, né, ao menos nesse tipo de coisa, a gente não tá regredindo, né? Pelo menos os espaços estão sendo criados, os grupos estão se formando para poder conseguir aumentar os espaços, né?
É, então, eu acho que, assim, eu até brinco com todo mundo, mano, quando o bichinho da igualdade pica, não tem quem despique, assim, sabe? Não tem cura. Então, não importa a dificuldade que venha, a gente vai continuar. Talvez a gente não ande dois passos, mas a gente ainda vai dar um passinho de cada vez, sabe?
E tem umas minas referências, assim, porque, assim, é quando um cara quer ser filmmaker, ele acha um monte de referência, o Casey Neistat, tem o Peter McKinnon, tem vários, tem um milhão, assim, de caras pra se inspirar. Só que eu não conheço nenhuma... Ah, eu conheço sim uma menina, tem a Marina Bruno, não sei se você conhece ela.
Conheço, acho ela muito boa.
E, então, mas assim, não, não... É ela e só que eu me lembro, assim, tem mais meninas que dá pra se inspirar e tal.
Ah, se você quiser, assim, eu não vou citar um ou outro nome. Se você quiser, eu acho que dá pra deixar no podcast aqui, depois você vê como é que faz, mas eu deixo alguns sites com... É, referências das minas, porque tem mulheres diretoras, diretoras de fotografia e coloristas.
Ah, boa, eu deixo no post aí, na descrição do post eu coloco os links.
Porque também vai muito do nosso gosto pessoal, assim, também, né, de... Putz, mano, por exemplo, eu amo a Sofia Coppola, mas, assim, ela é um dos primeiros nomes que vem à cabeça, mas eu amo a linguagem da mina. Às vezes tem muita gente que não gosta dela, e você não precisa querer fazer... Eu me descobri na direção totalmente documental, assim, eu não tô, quero chegar perto de ficção, sabe?
Sim.
E tá tudo bem.
E pros caras que estão no set, não vou nem citar as maçãs podres, mas aqueles que às vezes não sabem que estão passando o limite ou que estão sendo muito professorais, ou falando por mim mesmo, o que a gente pode fazer ou ficar esperto pra não cair nessa, até pra causar alguma coisa no meio do set, estragar a experiência de alguma mina que esteja trabalhando na nossa área, alguma coisa assim?
Então, eu acho que assim, é uma coisa que a gente vai ganhando com o tempo, essa consciência, não é do dia pra noite, né? Eu mesma fazia um monte de piadinha machista, escrota, mas eu acho que a gente pode... Primeira coisa, né? Não suponha que a mina não saiba alguma coisa. Porque se ela se sentir acolhida, né? Se você for amistoso com ela, você não precisa explicar nada pra você ser amistoso com ela. Mas se ela se sentir acolhida e ela não souber de alguma coisa, ela vai perguntar numa boa, sabe? Tipo, as minas, assim, as minas têm boca. Se elas não souberem, elas vão perguntar. E elas só vão perguntar se elas se sentirem bem na tua frente, como se você não estivesse julgando ela por não saber alguma coisa, né? Eu acho que primeiro é isso. Suponha que uma mina sabe, porque ela está no set, ela provavelmente sabe bem de algumas coisas pra ela estar lá.
É, isso é um negócio que é óbvio, né? Se... Ah, lógico, eu já peguei muita equipe que a pessoa não sabia o que tava fazendo. Mas é meio que óbvio
que
se você...
É homem e mulher, né?
É, então, é meio que... É meio que óbvio que tem um motorista no carro que ele, no mínimo, saiba dirigir, né?
Então, é um pouco isso mesmo. Outra coisa que eu ia falar também era evitar repensar cada vez mais as piadinhas no set, sabe? Porque eu vou do meu lugar de mulher bi, né? Eu fico muito puta quando alguém fica brincando que o outro é viadinho, ou quando alguém fica falando que o outro é mulherzinha. Assim, não são coisas que me afetam diretamente, mas eles me vão inibindo a longo prazo numa pessoa no set. Parece que, mano, eu não pertenço aqui porque só tem macho fazendo piada zoada, sabe? Eu acho que é uma coisa assim, não é nem só pro set, é pra vida, sabe?
E pras meninas que ouviram esse podcast, que querem fazer parte do audiovisual, que apesar da gente falar, a gente acaba reclamando muito, né? Falando dos problemas, mas é uma área que eu amo muito, né? Você tem o poder de criar coisas que não existem, seu poder de levar mensagens, de ensinar, putz, é infinito as possibilidades. Então, que dica ou sugestão que você pode dar de alguém que entrou no audiovisual ainda, numa época ainda que era mais complicada para as meninas entrarem? Então, que dica que você pode dar, sugestão para as meninas que querem entrar no audiovisual e querem conhecer as áreas, querem se manter também, né, no audiovisual?
Então, eu separei algumas aqui porque eu acho que foram as coisas ao longo da minha carreira, né, que eu vou fazer, ano que vem eu faço 10 anos de audiovisual. Yay!
Uma adolescente, é.
Então, assim, acabaram sendo coisas que, assim, permearam as minhas escolhas profissionais e eu não me arrependo nem um pouco, né? Então, uma primeira coisa, eu acho que dá pra gente, assim, mulheres mesmo, todas nós podemos trocar autocrítica por autoapreciação. Eu sei que é uma dica meio Bela Gil, mas... o que eu quero dizer é reconheça as suas potencialidades, assim. Então reconheça as suas capacidades, reconheça no que você é boa, porque assim você fica muito mais afiada para oferecer isso pro mundo, sabe? Se você tem esse cuidadinho de olhar para dentro e de falar, putz, mano, nisso eu sou boa, eu acho que eu consigo me melhorar nisso aqui. Eu acho que além de você se tornar uma profissional mais capacitada, você fica muito mais empoderada no teu trabalho, sabe?
Legal, valorizar as qualidades, né?
É total. Valorizar o que você tem de bom pra oferecer. E aí também quando as coisas ficarem um pouco difíceis ou quando você perceber que você não é boa em algo, eu acho que também tem um lance de você se cuidar e ser um pouquinho compassiva com você também, de tipo, ah, tudo bem, mano, eu não vou ser perfeita em tudo, mas no que eu sinto que eu sou boa e que eu gosto, eu quero focar, sabe? Acho que a gente tem muito que cuidar das nossas necessidades nos ambientes de trabalho, sabe? Então entender os nossos limites, sejam eles quais for, né? Eu vou me pegar como exemplo. Eu me sinto muito forte fisicamente pra carregar as paradas nos sets, quando eu tô na equipe de fotografia, mas eu adoeço se eu viro uma noite, entendeu? Então, como é que eu faço pra me cuidar, tipo, nesse período e, ao mesmo tempo, entregar o melhor do que eu posso do meu trabalho, sabe? Eu acho que tem esse equilíbrio, né? Eu deixaria aqui um exercício pras meninas. Todo dia difícil de trabalho, procura 3 coisas boas que você fez no dia. 3 coisas boas, tipo, se você respondeu uma pessoa bem, se você fez uma coisa legal que algum cliente gostou.
Num pra dia dar difícil, aquela limpada, né?
Faz um detox. Outra coisa que eu ia falar, né, dentro desse reconhecer limites e qualidades, é um pouco também de você escolher os ambientes e as parcerias que você quer manter dentro do mercado, assim, sabe? Eu passei por uma pós-produtora que era um dos ambientes mais tóxicos que eu conhecia, assim, sabe? Tipo, a galera te olhava feio quando você saía no horário e não tinha mais coisa pra fazer, gritavam com você, era uma comunicação super violenta. E aí eu entendi que uma das minhas limitações é eu quero ser bem tratada enquanto eu estiver trabalhando.
Tipo, então, não é limitação, isso aí deveria ser o mínimo, né?
É que, enfim, né? Vamos por partes. Meio que, assim, o que eu quero dizer é que se você se melhorar como pessoa, você também se melhora como profissional, sabe? Então eu acho que olhar, fazer esse olhar um pouquinho pra dentro pra depois ir pra fora mais segura é muito bom e me ajudou muito. Eu falo isso para as mulheres em específico porque a gente já é cobrada 2 vezes mais. Então, assim, tudo você tem que saber mais que o cara, você tem que ser mais rápida, você tem que ter mais forte, você, sim, tem que ser tudo, né? Então, eu acho que essas estratégias de autocuidado, autoapreciação, elas vêm pra gente não desabar quando as coisas ficarem muito difíceis, sabe? E podem ficar difíceis. O audiovisual é essa onda maravilhosa que às vezes tá tudo calmo, às vezes tá tudo inferno. Não ter vergonha de perguntar quando você não sabe alguma coisa. A gente acha que todo mundo vai julgar, mas nem vai julgar, vai estar tudo bem. E dizer se alguma coisa incomoda, se incomoda muito, né? Eu já tive set que eu via que o cara não parava de pegar numa mina da produção, assim, de encostar nela e a menina tava desconfortável. Pô, fala isso, assim, tipo, fala, não, mano, assim,
segura o tchan aí, né?
Segura que está caindo. Aí a última coisa que eu falaria, que eu acho que é pra gente pensar assim na nossa vida toda profissional e que eu sempre, às vezes eu paro me pergunto isso, é o que eu quero quando eu quero trabalhar no audiovisual. Ou o que eu quero quando eu quero fazer alguma coisa, sabe? Pra mim, o que eu quero quando eu quero trabalhar no audiovisual é ajudar pessoas. Então, se eu tô gerando um conteúdo ou uma história benéfica que vai transformar alguém de alguma maneira, nem que seja simples, né? Tipo, meu, uma pílulazinha de 30 segundos de Instagram, mas que vai mudar a vida de uma pessoa, eu tô bem feliz. Então, eu acho que essa perguntinha sempre ajuda a gente a entender por que que a gente tá onde a gente tá, sabe?
Pô, legal, porque essas dicas são, além de serem dicas unissex também, né? Apesar de você estar falando com as meninas, não foram nada óbvias, né? Porque você está falando de você se manter são, né? De você se manter vivo para poder superar, né, o dia de trabalho, né? E eu acho que foram muito legais essas dicas. Quem ouviu aí, tá começando, tenho certeza que curtiu também.
Ah, eu espero que ajude, Luquinhas, porque o nosso ramo, ele sabe ser muito cruel, né? Então, eu espero que a nossa geração, né, que a gente tem mais ou menos a mesma idade, eu espero que a gente consiga ter essa visão, porque o cinema, ele é uma arte coletiva, então se a gente não se cuida enquanto grupo, vai ficar muito difícil.
E essa é uma das minhas missões com os conteúdos que eu tenho feito sobre audiovisual. Até uma conversa recorrente, né, com o professor Marcelo, né, que é professor de cor, né, Marcelo Rodrigues, que é o lance de você ir quebrando a forma como a hierarquia era feita, né? Dos grandes ditadores, vai, entre aspas, do audiovisual, né? Então, assim, meio que quebrar com esse lance dessas hierarquias de ditadores e tentar horizontalizar melhor o set, porque o set é algo que eu acho muito interessante, que é uma obra coletiva, né? Todo mundo executando suas funções, é uma parada orgânica, né? Você entra num set, às vezes você não conhece ninguém e todo mundo sabe o que tem que fazer e vai fazendo e acontecendo. Então, se a gente conseguir aos poucos, para que a próxima geração possa trabalhar mais em paz, né, do que a gente tem trabalhado, e da galera que veio antes da gente também ter trabalhado, já vai ter valido a pena, né?
Ah, com certeza, concordo 100%. Uma dica que eu daria pras meninas também, finalzinha, manas, estudem muito pra gente não dever nada pra ninguém. Uhul!
Lu, valeu demais por esse papo, acho que foi muito legal.
Obrigada você, Luquinhas, pelo convite.
Se você tá ouvindo aí, tenho certeza que você curtiu, aprendeu um pouquinho, espero que faça alguma diferença aí na sua vida também. E, Lu, deixa os seus contatos aí, redes sociais, alguma coisa, se alguém quiser ver o seu trabalho, te seguir.
Então, Luquinhas, eu uso muito o meu Instagram pra postar os meus trampos, as minhas paradas. Eu agora mudei de conta, né, que hackearam a minha conta antiga, infelizmente. Mas eu sempre posto umas coisinhas lá, eu faço um ou outro stories falando de cor, ou postando alguma coisa de um job, contando coisas legais que eu vi. Se quiserem me seguir, é no Luiza, com Z, ponto de Castro, com dois Os. E a gente se vê por lá. Uhul.
Maravilha. E mais uma vez, se você gostou desse episódio, compartilha com alguma menina que trabalha no audiovisual ou quer trabalhar no audiovisual, com algum cara que você sabe que vai gostar desse conteúdo. E se você gostou, vai lá no Instagram da Luísa, deixa lá um comentário, fala que você ouviu ela aqui, que você aprendeu alguma coisa. Acho que ela vai ficar feliz.
E com vergonha, mas tudo bem.
E é isso aí, valeu e tchau.
Tchau, gente. Obrigado por ouvir.